Destaques do Jornal da Aurora de hoje.
Coleta de lixo eletrônico terá 3 pontos em 1º de fevereiro. A Secretaria de Meio Ambiente lembra a comunidade que vai realizar a primeira edição da coleta de resíduos de 2020.
Inquérito policial, delegado Norberto Rodrigues traz detalhes sobre crime que chocou a comunidade guaporense no final de 2019. Elogia o trabalho dos agentes da Delegacia de Polícia.
Secretário de Coordenação, Planejamento e Desenvolvimento Econômico, Wilson Vicente Biesek, fala sobre projetos que estão sendo executados e beneficiam a população.
Agências do Cine da FGTAS realizam mais de 4.700 atendimentos em 2019 em Guaporé.
E no trânsito, o governo estadual anuncia radar móvel para a ERS-129 entre Vespasiano Corrêa e Encantado. E na ERS-324 entre Casca e Passo Fundo.
Estas e outras informações só aqui no Jornal da Aurora.
Um programa tradicional, mas que se renova todo dia. Dinamismo, credibilidade, informação na medida certa. A partir de agora no seu rádio, Jornal da Aurora.
Meio-dia, 7 minutos. Olá, muito boa tarde. É um prazer estarmos juntos nesta sexta-feira.
Boa tarde. Hoje, 17 de janeiro.
Com tempo parcialmente nublado em Guaporé e região e temperatura em 23 graus e 6 décimos.
Terceira semana, passaram 17 dias, faltam 349 para 2021.
Estação Verão Lominguante.
Santo do dia, Santo Antão.
Confira no Jornal da Aurora os indicadores econômicos e os preços dos produtos agrícolas.
O dólar comercial está cotado em R$ 4,18. Poupança 0,5%. TJLP 5,57%. A taxa Selic 4,5%. O grama do ouro R$ 210.
Cotações agropecuárias: milho, saca R$ 40 o quilo. Saca da soja R$ 78. Suíno tipo carne R$ 4,10.
Notícias da Paróquia Santo Antônio de Guaporé.
Às 19 horas, missa na matriz.
No Jornal da Aurora, você acompanha a previsão do tempo.
Da Somar Meteorologia, Kátia Valente nos traz informações de como se comporta o tempo. Olá.
Olá, ouvintes da Rádio Aurora. A semana vai terminando com a presença do sol e apenas variação de nuvens pelo estado. Isso devido à presença agora de uma nova massa de ar seco, que vem empurrada pelos ventos do quadrante sul e que ajudou também a diminuir o calorão que predominava. A expectativa para esta sexta-feira é de temperaturas bem agradáveis depois de um amanhecer frio para esta época do ano, máximas na faixa dos 23 a 24 graus. Já para o final de semana, a tendência é de que as temperaturas comecem a subir mais rapidamente e os ventos já voltem a soprar de leste e nordeste. No sábado, ainda faz frio pela manhã, mínimas entre 12 e 14 graus com sensação térmica menor, mas à tarde a máxima já vai beirando lá os 26 a 28 graus. E no domingo, as temperaturas sobem ainda mais no período da tarde. Da Somar Meteorologia, Kátia Valente.
Obrigado, Kátia Valente.
O que acontece no seu mundo passa primeiro pelos microfones do Jornal da Aurora. Trânsito, política, cultura, eventos, segurança pública. Fatos marcantes são nossa pauta do dia. Jornal da Aurora. Jornalismo em tempo real no ar.
12 horas 11 minutos.
Nós estamos com o secretário de Coordenação, Planejamento e Desenvolvimento Econômico do município de Guaporé, o Wilson Biesek. Nós temos aí o início das obras do Cristo Redentor de pavimentação, é isso? Fale um pouquinho dessa obra.
Sim, Wilson Ricardo, no dia de ontem nós tivemos a marcação dessa obra, né? No dia de hoje era para entrar o equipamento, as máquinas, talvez não entre em função da chuva, né? Graças a Deus nós tivemos aí uma chuva considerável, não é? Que bom que isso aconteceu, mas a obra está com ordem de serviço, né? Já foi demarcada pela topografia no dia de ontem, e tão logo o tempo permitir será dado início. Então essa obra muito importante, não é, que liga ali, faz aquele último trecho aí, são 3.200 metros quadrados, e que será então feita essa pavimentação do trecho faltante até o Monumento do Cristo aí. A administração entende que é um ponto turístico muito importante do município, né? E a gente quer dar uma melhorada na infraestrutura daquela área lá, né? E está se fazendo então essa questão agora, né, da pavimentação, né, acabando então aquele problema do pó, enfim, né, e até com a dificuldade dos carros e ônibus subirem ali, porque ela é uma área um pouco íngreme, não é? E aquela brita, às vezes até o carro patina, enfim, né, e com a pavimentação esse problema vai acabar.
Que tipo de pista é paralelepípedo? Que largura vai ter? Como é que vai? Quanto comprimento?
É uma pavimentação em paralelepípedo, não é? Seguindo aquilo que já existe ali. São 530 metros com a largura de 6 metros. São quase 3.200 metros quadrados de obra.
Wilson, bom dia. Fica pronta esta obra até o mês de abril?
Exatamente, Duda. Ainda no dia de ontem, o engenheiro responsável pela empresa esteve aí e nós colocamos essa situação para ele, que nós precisamos dessa obra pronta para o final de março, não é? Não é nem para abril, é para o final de março. Então ele nos garantiu que sim, não é? A menos que haja aí uma catástrofe no tempo, né? Mas você veja que acabaram as chuvas, né? Nós tivemos muito problema com obras aí no mês de outubro, setembro, né? Até a metade de novembro. Né? Agora o verão aí ele está... Né, a condição de chuva é menor e faz com que as obras andem de uma maneira mais ágil. Né? Nós temos a confiança, sim, que essa obra terá que ser concluída, sim, até o final de março.
Não tem possibilidade futuramente de fazer um restaurante lá em cima, naquele local, pois tem muita circulação de pessoas, um bar, um restaurante, alguma coisa. Todo dia tem pessoas lá em cima, né, Wilson? E é um ponto que... Já se tornou aí ponto de referência na cidade e região, para subir lá, olhar a cidade, enfim. Há possibilidade futura, quem sabe, de se fazer alguma coisa em relação a um bar, um restaurante naquele ponto?
Sim, Wilson, veja você, se você fizer uma estrutura, um restaurante panorâmico lá, né, eu creio que teria muito, né, muita possibilidade de ter êxito, não é? A questão toda é se trazer um investidor que está disposto a investir, né? Para fazer essa estrutura lá. Mas eu acho, sim, no meu entendimento, que era muito interessante se criar uma estrutura de restaurante, de banheiros, enfim, para atender essas pessoas, enfim, né, que buscam aquele espaço.
Banheiro não tem lá em cima?
Não, hoje não. Apenas quando é a procissão, né, sim, aí é posto aqueles banheiros químicos, né?
Na verdade, essa função turística a gente vai ter que fazer, né? Mais cedo ou mais tarde, né, Wilson?
Nós precisamos melhorar muito a nossa estrutura turista, né, Wilson? Não só no Morro do Cristo, como, né, em outros pontos turísticos nossos, principalmente os acessos, não é? Tem alguns pontos turísticos aí que tem muita dificuldade de acesso, mas nós estamos preocupados com isso, sim, né? E na medida do possível a gente vai dando conta de fazer as ações.
Como é que está o andamento de outras obras na cidade, começando aí com o ginásio municipal, que é o sonho aqui do município, Wilson Bessec?
Bem, o ginásio, Wilson, embora as obras aqui em loco aqui estão paralisadas, não é? Mas a obra não está parada, não é? Está sendo construído as colunas, né, de sustentação da estrutura, inclusive na semana passada já foram transportadas para cá parte dessas colunas, não é? É um total de 23, não é? E a empresa está produzindo isso em outro município e está transportando para cá com guindaste, obviamente, né, porque são peças muito pesadas, né, são peças de quase 20 toneladas, mas assim, até o início do mês, essas peças todas estarão aqui, né, que será feita então essa etapa, que é a colocação dessas colunas nos blocos já existentes ali, já construídos, né, para suportar aquela estrutura metálica, então, que fará parte da estrutura todo o ginásio, para se colocar depois a cobertura, não é? Então, logo, então, sejam feitas a colocação dessas colunas, não é? Em seguida, já começa a vir a parte metálica, que também, inclusive, já está sendo produzida em outra cidade, não é? E veja, Wilson, que é uma obra voltuosa, né? Para que tenha uma ideia, aí são 121 toneladas de aço de ferro que vão ser usadas só na estrutura metálica. Né? Então, de fato, é uma obra grandiosa. Né? E também eu queria colocar, né, e a intenção do prefeito Valdir, que em agosto a gente esteja esse espaço em uso, né? Até o final de março essa cobertura deverá estar pronta, né? E nós estamos aí com os projetos em fase final de avaliação, não é? Para se fazer, então, a outra parte necessária para se dar uso ao ginásio, que é a questão da quadra, a questão dos vestiários, né, das salas de aquecimento, enfim, acessibilidade, né, que deverá, então, essas obras começar no mês de abril, então logo acabe a parte da cobertura.
O telhado, pelas informações que a gente obteve, será feito aqui em Guaporé, as telhas de 50 metros, Wilson?
Sem dúvida, a estrutura, a cobertura são 55 metros de comprimento, né? Essa telha, ela vem uma telha de aluzinc, né? Ela vem bobinas, né? E tem um equipamento então que bota essa bobina lá para cima e vai estendendo essa telha, né? Então ela fica sem emenda, sem, né? É uma telha inteiriça, não é? Isso evita que dá gotejamento, enfim, né? E a própria resistência ao vento e à intempérie, ela tem assim uma melhora muito significativa na cobertura. É um sistema novo aí, a telha zipada que chamam, não é? Não é muito tempo que está no mercado, mas é uma cobertura muito interessante. Ela tem uma calha maior também que a outra, né? Isso dá uma vazão maior da água quando dá essas chuvas torrenciais aí, né? Fazendo com que não haja infiltração da água para dentro da cobertura ou gotejamento.
A ideia, Wilson, é estar de pé quando o ginásio?
Bem, nós temos a proposta de estar coberto fim de março.
Fim de março.
Essa é a proposta, né? Esse é o nosso cronograma. Em abril já entra o pessoal da quadra, não é? E aquilo que eu dizia, da infraestrutura necessária, não é? A questão da energia elétrica, nós precisamos aí fazer uma subestação, né? Nós já estamos com o projeto da energia elétrica aprovado na RGE, né? Estamos finalizando aí as planilhas para licitar isso daí. Então, veja, o projeto está pronto, aprovado na RGE. Então, essa questão da iluminação, eu acredito que em 45 dias deverá estar resolvido.
Como é que está o andamento da ponte lá da Carlo Termione, que foi uma obra aí inesperada, né, da administração municipal, mas que já está na fase de conclusão, Wilson?
Sim, Wilson. Na verdade, a obra lá teve uma breve paralisação no final de ano, né, em função das férias natalinas, né, e das férias dos funcionários das empresas, mas hoje todas as obras do município já retomaram suas atividades, né, e a ponte também está em obras, né, e hoje, essa semana, será fundida a segunda etapa das cortinas, né, na próxima semana a terceira etapa, concluindo assim a parte da contenção das cortinas. E na primeira quinzena de fevereiro, então, será colocadas as vigas de sustentação, né, e feito, então, a chapa, vamos dizer assim, não é? A estrutura da ponte, não é? Então, ainda essa semana esteve aqui o proprietário da empresa, né, Deca, lá de Chapecó, né, e ele nos colocava que possivelmente no final da primeira quinzena de fevereiro agora já poderá se liberar o trânsito pela ponte. A obra não estará totalmente concluída, ainda faltará fazer as contenções, os gabiões, né, onde é necessário, naquele trecho onde os muros acabaram caindo, não é? Mas a parte da ponte em si, não é? Onde de rodagem ali, a promessa é que para primeira quinzena de fevereiro, sim, possa se liberar o trânsito de veículos.
Temos também obras em andamento na Geoliguide, lá paralelo ao Promorar. Como é que está o andamento dessa obra, Wilson?
Bem, essa obra, ela está com a sua base totalmente pronta, né, com a drenagem, com a infraestrutura necessária, imprimada, inclusive, não é? É a mesma situação que está a obra lá da linha oitava, né, com a base pronta, né, e ontem, no dia de ontem, a empresa acabou de fazer aí os reparos necessários aqui na Guilherme Mantese, né? Então, na próxima semana, a empresa Concresu, que ela tem a sua usina de asfalto instalada aqui em Guaporé, não é? Ela vai botar a usina em funcionamento, né? E fará o capeamento, então, asfáltico dessas três obras aí, não é? Dando, então, por finalizado, né, aquilo que estava previsto no contrato.
Essas obras aí, possivelmente, até a semana que vem, devido à chuva?
Até o final da semana que vem, sim, né, Wilson? Porque a questão é, o que eles nos colocaram para te ligar uma usina dessa tem um custo muito alto, não é? Então, o que, que eles fazem? Eles procuram sempre produzir um volume maior, né, de CBUQ, de asfalto, até para viabilizar os custos, não é? Então, a promessa da empresa, eu sei que eles vão cumprir, porque, né, a base dessas três obras estão prontas, né, que na semana que vem, então, eles farão essa colocação do CBUQ, então, né, que é a última capa do asfalto que faz parte do acabamento da obra, da rua, enfim.
Este é o secretário de Coordenação, Planejamento e Desenvolvimento Econômico, Wilson Biesek. Agora, 12h20, na sequência, a gente vai falar sobre as agências do Cine da FGTA, que realizaram mais de 4.700 atendimentos, e também sobre a coleta de lixo eletrônico, que terá três pontos em 1º de fevereiro. e o inquérito policial na área da segurança pública. O delegado Norberto Rodrigues traz detalhes sobre crime que chocou a comunidade guaporense no final de 2019 e elogia o trabalho dos agentes da DP de Guaporé.
Jornal da Aurora, volta já. Você está acompanhando o Jornal da Aurora.
Agora 12 horas 27 minutos, voltamos a apresentar o Jornal da Aurora para destacar informações sobre atendimento localizadas na parte térrea da Casa da Cultura, Sala 104, de Guaporé. As agências da Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social e do Sistema Nacional de Emprego do Rio Grande do Sul, SINE, órgãos do governo estadual e que estão vinculados através de cooperação técnica, administração municipal, através da Secretaria de Coordenação, Planejamento e Desenvolvimento Econômico, atenderam ao longo dos 365 dias de 2019 mais de 4,7 mil pessoas. Os dados oficiais foram apresentados pelo secretário Wilson Biesek, responsáveis por serviços de captação de vagas, intermediação de mão de obra, seguro-desemprego, confecção de carteira de trabalho e previdência social, além da carteira de identidade. O SINE e a outra agência da Fundação do Governo contabilizou 4.724 atendimentos prestados à população guaporense e da região. O relatório mostra que foram confeccionadas 1.409 carteiras de identidade e encaminhadas para a confecção 510 carteiras de trabalho. O secretário salientou ainda que foram atendidas para encaminhamento de seguro-desemprego 1.344 pessoas e ao mercado de trabalho 1.437. Recursos do seguro-desemprego somam 80. O mês com maior movimentação foi o de fevereiro, com 517 atendimentos, enquanto o que menos registrou a presença da população foi o de dezembro, com 198. É bom destacar que não é mais confeccionada a carteira de trabalho, agora somente é válido o documento digital. As atividades acontecem de segundas às sextas, das 8h30 às 11h e das 13h30 às 17h.
Vamos falar da coleta de lixo eletrônico. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente comunica à comunidade que no próximo dia 1º de fevereiro realiza a primeira edição da coleta de resíduos eletrônicos de 2020. O caminhão ficará na Praça Vespasiano Corrêa, em frente à Matriz Santo Antônio, no centro, das 9 às 4 da tarde. Ressaltamos a importância da separação e destinação correta desses resíduos, evitando assim que nossos recursos naturais sejam poluídos, diz a secretária Monia Zampese. Dois bairros terão pontos de recolhimento no dia 1º, das 9 às 11, no bairro Santo André e no bairro Nossa Senhora do Carmo Pinheirinho. O recolhimento acontece nas capelas. Uma comunidade consciente colabora não só com a limpeza e organização da cidade, mas também com a preservação dos recursos naturais para as futuras gerações. Não deixe que os materiais tóxicos presentes nos componentes eletrônicos contaminem o nosso solo, as águas, a natureza. Destine corretamente o lixo que você produz, seja ele orgânico, seco ou eletrônico. O cronograma de todas as campanhas de recolhimento de eletrônicos do ano já foi divulgado e vai fazer um roteiro por todos os bairros da nossa cidade. A ampliação dos locais de coleta é possível através da parceria com associações e entidades locais.
12 horas 30 minutos, vamos destacar informações sobre o trânsito aqui na nossa cidade e região, buscando coibir o excesso de velocidade, o consumo de álcool ao volante e a imprudência dos condutores, maiores causadores de tragédias no trânsito. Governo do Estado do Rio Grande do Sul, através da Secretaria de Logística e Transportes, juntamente com o Departamento Autônomo de Estradas e Rodagens, o DAIRE, o Comando Rodoviário da Brigada Militar, aumentaram a fiscalização das rodovias, em especial as mais movimentadas e que levam ao litoral. Entre as medidas, destaca-se o maior emprego dos radares móveis, para evitar dissabores nos condutores que seguidamente reclamam das operações realizadas pelos policiais rodoviários. O Estado passou a divulgar os trechos onde os radares móveis vão estar. O objetivo é aumentar a segurança dos motoristas e seus passageiros na temporada. Entre os dias 16 e 19 de janeiro, os policiais vão aumentar a fiscalização e irão utilizar o radar móvel na ERS-129, trecho entre Vespasiano Corrêa e Encantado, e também na ERS-324, entre Casca e Passo Fundo. A iniciativa integra a Operação RS Verão.
Pelo interior, a comunidade da linha Maternidade 40 recebe a conclusão de uma antiga reivindicação dos usuários, principalmente produtores rurais, que utilizam o trecho em estrada de chão para o escoamento de sua produção. O Poder Público Municipal, Secretaria de Obras, realizou o rebaixamento da cancha e o alargamento do trecho que dificultava o trânsito dos caminhões que transportam a safra. Neste mês de janeiro, a obra foi concluída beneficiando o setor primário, que entre 2018 e 2019 cresceu 24,5% no município de Guaporé. O município possui cerca de 500 quilômetros de estradas do interior e a secretaria segue um cronograma ininterrupto de recuperação e de manutenção desses trechos.
12 horas 32 minutos. Na sequência, vamos falar na segurança, delegado Norberto Rodrigues, titular da DP de Marau, e que substitui o delegado Tiago Lopes de Albuquerque, que está de férias, traz detalhes sobre crime que chocou a comunidade guaporense no final de 2019.
Jornal da Aurora, volta já! Você está acompanhando o Jornal da Aurora.
Agora 12 horas 38 minutos.
No Jornal da Aurora, em pauta, segurança pública.
Na programação da Aurora 107.1, vou conversar com o delegado de polícia, titular DP de Marau, que está respondendo nas férias do delegado Tiago Lopes de Albuquerque, que para a delegacia de polícia de Guaporé esteve presente no caso que chamou a atenção no final do ano de 2019, no dia 27, quando duas pessoas foram mortas por um professor de uma academia de artes marciais aqui de Guaporé. E a comunidade segue se perguntando, né, sobre este crime que abalou não só Guaporé, mas também a região estado do Rio Grande do Sul. Delegado, primeiramente, prazer em conversar com o senhor. O nosso boa tarde. Vamos relembrar este triste caso que chocou a comunidade de guaporense. Nosso boa tarde.
Boa tarde aos ouvintes da Rádio Aurora. Situação trágica, né? Desde aquele dia nós estivemos aqui, acompanhamos tudo, foi feito o flagrante desse professor de artes marciais, que na ocasião acabou assassinando duas pessoas, a companheira e o tio da companheira. Situação gravíssima, com um trabalho muito rápido aqui da equipe da delegacia de Guaporé, né? Os policiais agiram rápido e nós mais ou menos já tínhamos o que tinha ocorrido, né? A ordem dos fatos. Mas faltavam alguns detalhes, até porque não foi possível escutar uma das vítimas que foi ferida, que é a mãe da companheira do rapaz. Então, ao longo da semana foi trabalhado toda essa situação, as testemunhas também. Teve uma testemunha que tentou impedir o crime também, não conseguiu, e até acabou sendo agredido junto com, né, com as vítimas que foram mortas, né? Mas em princípio a gente acompanhando a situação, foi o que nós tínhamos relatado já primeiramente, discussão entre o casal, a vítima gritou por socorro, a companheira, a mãe vem acudir, foi a primeira pessoa até a ser ferida, a gente não tínhamos esses elementos na época, foi a primeira pessoa a ser ferida, né, já com uma facada no ombro, na mão. O tio vem acudir e não tinha nem chegado perto. Ainda se discutia na época se era o tio que vem com a faca. Não, não era. Nem chegou perto, ele chamou a atenção. E aí a atenção do agressor acabou voltando para o tio, que já desferiu diversas facadas. Ele ainda tentou fugir, tropeçou e foi agredido no chão, né? Covardemente no chão.
Agora, delegado, só para nós relatarmos, a mãe então foi a primeira a ser agredida na residência e não no local onde que a filha, infelizmente, acabou sendo morta?
Isso, a gente estava aqui terminando de ver os relatos, né? Com certeza teria sido agredida primeiramente até na residência, quando estava a confusão. Aí, com os gritos e tudo mais, o tio vem acudir, tentou fugir, né? Tentou fugir, tropeçou, foi brutalmente assassinado aí, a facadas, né? Na residência. Nesse inteirinho, deu chance da companheira fugir, correu 50, 60 metros aí para fora na via pública, só que foi alcançado pelo agressor e também teve testemunha que tentou chamar a atenção do agressor, tentou impedir, tentou segurar a mão do agressor, além de ter sido agredido, não conseguiu impedir. E aí foi a outra vítima, que era a companheira, também tomou diversas facadas e vem falecer na calçada ali junto a uma residência.
Dentro do que pode ser relatado, o inquérito policial foi entregue no dia 5 de janeiro, né, um trabalho minucioso, rápido, por parte de toda a equipe da Polícia Civil. E esta testemunha, ela chegou a contar algo que o agressor, né, este homem, o professor de uma academia de artes marciais aqui de Guaporé, relatava ao se aproximar da segunda vítima, ou da terceira vítima, a segunda fatal, que era sua companheira?
Não me recordo agora se houve uma situação específica, mas assim, uma situação ficou muito clara, né? A intenção cabal do agressor matar sua companheira, tanto é que ele tentou segurar a mão do rapaz, tentou impedir, e ele ainda trocou a faca de mão, desferiu alguns golpes na barriga dessa testemunha, né, que na verdade praticamente uma vítima, né, os ferimentos até foram leves, mas justamente com ele tinha um intuito realmente de desferir as facadas ali e levar à morte sua companheira. Estava decidido naquela situação. Era um rapaz forte, ele não conseguiu impedir o homicídio da companheira ali, infelizmente.
Crime passional. Podemos destacar clássico, já citado pelo delegado na outra entrevista, premeditado, delegado Norberto. Você acredita que ele já veio com a intenção?
Acredito que sim, porque as narrativas dão conta, né? Como também tu acabaste de falar, crime passional clássico, exatamente isso, né? Uma briga de casal que terminou numa baita de uma tragédia, mas ele... outras testemunhas também foram escutadas no caso. Ele veio da academia onde ele estaria atrás da companheira, e aí a mãe dela ainda tinha falado que eles não brigassem. Ele insistiu em vir atrás dela para conversar com ela, e ele disse que se manteve calmo, tranquilo, calmo, falou que não iria brigar com ela, tudo certo, só queria conversar com ela. Tem uma outra testemunha que teria dado carona para eles, também, que relata exatamente a mesma coisa. E aí chegou na residência e aconteceu toda essa situação. Então, estava já armado com faca, para nós, avaliando toda a circunstância, premeditou a situação, tanto é que foi de uma violência desproporcional, né? Até dirigida para outras pessoas que tentaram impedir ou intervir na briga dele com a mulher. Situação totalmente desproporcional e uma violência exacerbada.
Posterior matar as vítimas, tio e a namorada, há relatos de que ele tentou agredir alguém da área da segurança pública, porque ele se enfiou a faca no peito, né, na sequência, né, depois das duas mortes. Há algum relato dessa natureza, já que foi muito citado lá por populares que estavam, né, após o crime, acompanhando todo o trabalho da polícia?
Sim. Não, em princípio, para os policiais, se ele comentou alguma situação assim com os populares, eles não chegaram a comentar esses detalhes. Quando ele já estava com a faca cravada no peito, após a tentativa de suicídio dele, ele ainda chegou a mãe ainda questionou ele o porquê de ter feito isso, ele ainda chegou a ameaçar a mãe de morte ainda, a mãe da companheira, que ele já tinha ferido antes. E assim, há relatos, né, claro, mas daí extraoficiais, que enquanto ele estava hospitalizado, que não deixaria, né, e não aceitaria que a polícia levasse ele para o presídio e ofereceria ali uma resistência que só sairia morto do hospital. No final, acabou não ocorrendo isso, mas a gente vê assim, o grau de violência e de agressividade desse indivíduo.
Ele chegou a prestar depoimento, a Polícia Civil ouviu ele ou não, delegado?
Sim, não fomos atrás dele justamente para também saber se ele gostaria de dar a versão dele. Ele se manteve em silêncio, não, em nada quis declarar, né? Vai declarar somente em juízo.
O que destaca o encerramento do inquérito policial? Quais são os crimes? Feminicídio? O que diz o inquérito policial remetido ao judiciário?
Isso. Feminicídio triplamente qualificado, né? Pela condição da mulher, o feminicídio é uma qualificadora já do homicídio, né? Impediu a defesa das vítimas, né? E o meio cruel. E o tio também, homicídio, né? Por defesa e meio cruel. Situação extremamente grave. Houve também a lesão corporal da mãe, só que daí é uma lesão corporal um pouco mais leve, né? Não acabou se enquadrando na tentativa de homicídio. Mas uma situação gravíssima aí, vai ser vai a júri, né, com certeza a situação, e acredito que a pena vai ser exemplar. Situação, uma tragédia que deve ser impedida, não podemos deixar que situações dessa natureza ocorram sem uma aplicação rigorosa da lei, porque duas pessoas perderam a vida por uma discussão de um casal. Situação completamente absurda e desproporcional.
Delegado Norberto Rodrigues, muito obrigado pela sua participação na programação da Aurora. Esses microfones à sua disposição, se quiser relatar mais algum fato do inquérito policial remetido ao Poder Judiciário.
Tá. Eu só gostaria de fazer um agradecimento à equipe, né, da Delegacia de Guaporé, que trabalharam com muita rapidez assim que tiveram notícia. O inquérito foi conduzido muito bem, né, e terminamos até antes do prazo, aí um prazo que é exíguo para nós quando dá uma prisão, que é confirmada a prisão preventiva do indivíduo. Eu agradeço o profissionalismo, né, e a velocidade e o comprometimento dos policiais aqui da delegacia, que trabalharam aí excelentemente bem.
Esse é o delegado Norberto Rodrigues, titular DP de Marau, que responde pela DP aqui de Guaporé. Agora 12 horas 48 minutos. Vamos com informações sobre o leilão que acontece aqui em Guaporé, e a gente traz informações sobre esta oportunidade. São 4 lotes hoje à tarde.
O Poder Público Municipal, através da Secretaria da Administração, realiza mais um leilão para a venda de parte do ativo imobilizado. O leilão acontece hoje às 14 horas. Ele é de forma presencial no Parque de Máquinas. Tem 4 lotes com muitos bens, como um trator, máquinas, equipamentos e também um caminhão Ford F14.000, caçamba basculante. Os lances iniciais vão variar de R$ 9.000 até R$ 38.000. Reais. E o objetivo, segundo os organizadores, é arrecadar em torno de R$ 100.000. Reais. O leilão, realizado pela administração municipal, é organizado por Pestana Leilões de Porto Alegre. E todos os detalhes podem ser verificados através do www.leilões.com.br.
A partir das 14 horas, leilão aberto à participação da comunidade.
Por aqui o Jornal da Aurora. Você pode ouvir ou baixar o Jornal da Aurora no podcast do site rdaurora.com.br. E amanhã pela manhã tem um repórter Aurora no ar a partir de 15 para as 10.
Produção Central Jornalismo, supervisão geral Diogo Lazzarotto.
Encerra aqui o Jornal da Aurora.